Vamos falar sobre políticas públicas para mobilidade elétrica aqui no Brasil. Então, claro, preocupações ambientais têm orientado, né, governos, ou pelo menos deveria estar orientando, né, governos, também empresas e instituições, a buscar medidas de incentivo ao uso de meios de transporte menos poluentes. A gente está falando de mais eficiência do ponto de vista energético e, é claro, né, especialmente o setor de transporte aqui responde por parte significativa das emissões globais de CO2. Isso tem a ver com, né, emissões de CO2, aquecimento global, consequências para o meio ambiente, desdobramentos climáticos, tudo isso que a gente vem batendo esse martelo aqui diariamente. Bom, então a gente quer entender melhor como é que vem sendo aplicada, não é, essa mobilidade elétrica ou eletromobilidade no mundo e aqui no Brasil, como é que andam as discussões, as pesquisas. Nosso convidado, professor doutor Roberto Marques, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, ele é coordenador do MobLab, que é um laboratório de estratégias para a mobilidade urbana, e também diretor de operações e educação da Fundação Vanzolini. Nosso convidado. Li o artigo a respeito do tema, achei muito importante a gente trazer aqui para o ouvinte da Rádio USP essa discussão a respeito de como vem sendo, começo lhe perguntando, como vem sendo aplicada, discutida, estudada e aplicada a eletromobilidade no mundo, primeiro, né? E qual é o principal objetivo?
No mundo, esse tema, em alguns lugares, em algumas regiões, já é um objeto de uma discussão, não só discussão, mas também de práticas, né, de uso da eletromobilidade já há um bom tempo. Eu diria que particularmente na Europa, tanto na parte de mobilidade individual, né, no automóveis de uso individual, privado, como também na parte dos transportes públicos, a eletromobilidade é uma prioridade, né, as indústrias, os governos, em todos os níveis já se mobilizam e já apresenta aí dados já de um crescimento bastante grande da utilização da eletromobilidade. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, com características um pouco diferentes, carros elétricos têm sido vendidos de uma forma cada vez mais consistente. Na China, a China é o principal destaque, né? Acho que como todos nós sabemos, é um país que definiu uma prioridade máxima para a eletromobilidade, por uma série de motivos, E já tem não só fabricantes, né, indústrias do automóvel que já estão fabricando e com vendas crescentes, e é o país que já está liderando esse aspecto no que se refere a automóveis, né, principalmente. Lidera isso no mundo e não só lidera, como tem causado muita preocupação de outros países, por exemplo, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Haja vista essa greve que está acontecendo neste momento, inclusive nas montadoras americanas, por parte dos sindicatos de trabalhadores, isso tudo mostra uma preocupação na Europa, Estados Unidos em particular, da influência e do papel que as montadoras chinesas terão nesses países, né? Por conta da liderança inequívoca que a China e as suas empresas terão e já estão tendo nesse campo.
E quando a China entra, né, professor, nessa briga, quer dizer competitividade forte. Toda vez que dá essa virada tecnológica, esse salto tecnológico, vem a questão da tecnologia versus competitividade, preço competitivo, o que isso representa para investimento em produção e tudo mais. Então, acho que esse é um outro aspecto importante. E a China está aí para tá colocando veículos, né, já que a gente está falando de particulares, mas aqui a gente vai falar também da frota de ônibus, de caminhão, enfim, tudo isso. Mas tecnologia versus competitividade é o segredo, né? E como é que se alcança isso?
Pois como a China já tem já uma trajetória mais longa e com uma prioridade muito forte definida a partir do topo aí da liderança governamental, eles estão na dianteira, claramente, nesse aspecto, né? E isso tem causado, como eu falei, uma preocupação muito grande, em parte bastante justificada, em parte um pouco, vamos dizer assim, é um pouco brigar contra a realidade, né?
Não tem como, né?
Não tem como. Quer dizer, o que se pode fazer, é lógico, em termos locais, né, em termos de países ou regiões maiores, tomar algumas medidas, mas é inequívoca a influência e o papel que as indústrias chinesas terão e já estão tendo nesse campo.
Uhum.
No Brasil, a mesma coisa. A gente tem visto aí uma preocupação das empresas, por exemplo, da Anfávia, né, associação que reúne as montadoras brasileiras, também preocupadas com a entrada já existente no Brasil, né, das montadoras chinesas de automóveis elétricos e ônibus também, caminhões também, não só automóveis. Isso tá também trazendo preocupações para as indústrias locais, o que se justifica em parte, com certeza, né?
Sem dúvida. E eu ia justamente lhe perguntar em relação ao Brasil, quais são as barreiras, quer dizer, e que tipo de política pública, professor, na sua análise, deveria ser adotada para incrementar esse avanço, essa tecnologia? Algumas medidas já vão sendo estudadas, testadas, né? A gente pode até falar na próxima questão sobre a contribuição da universidade, da academia aqui, né, do laboratório, da Poli, mas enfim, política pública, que política pública deveria ser feita?
Como o quadro é bastante complexo, né, em qualquer lugar do mundo hoje em dia nessas questões de eletromobilidade, porque num período de transição tecnológica, como a gente está vendo, né, tudo indica que a eletromobilidade vai ganhar cada vez mais espaço em todo o mundo, em todos os modais de transporte. Você tem uma estrutura tradicional baseada nos motores da combustão interna, que vai sofrer cada vez mais e sem muito espaço para retorno, um impacto muito grande, né? A gente sabe que o motor elétrico é, do ponto de vista tecnológico, muito mais simples, envolve muito menos complexidade do ponto de vista de número de itens. Ele é muito mais modularizável do que os motores convencionais, são muito mais simples, né, do que os motores convencionais. Isso, do ponto de vista de toda a estrutura da indústria, causa um problema muito grande, seja para as empresas que terão que se readaptar à tecnologia, né, de fabricação, né, e eventualmente abandonar boa parte do que ela tinha, mas também para as pessoas que trabalham, né, engenheiros, trabalhadores, né, todos eles terão o seu trabalho, eventualmente o seu próprio emprego colocado em risco. Então, uma transição como essa, como já se observou em muitos outros momentos, em várias outras indústrias e setores, é um momento, assim, meio complicado, né? Em que os governos, nos vários níveis, têm um papel importante, a meu ver, para, vamos dizer assim, não frear um avanço tecnológico, porque isso não faz nenhum sentido, mas também não deixar, vamos dizer assim, que os impactos negativos que existem, sempre existem, inevitavelmente existem, também esses impactos sejam muito fortes, né, e desorganizem muito, de maneira muito intensa, o mercado de trabalho, a tecnologia, as próprias empresas, a sobrevivência das empresas desse setor. No Brasil, por exemplo, se sabe que a cadeia automotiva representa em torno de 20% do PIB, né? Não só as indústrias, mas tudo que gira em torno dessa indústria é uma indústria muito importante do ponto de vista de movimentação financeira, geração de empregos. Então, cabe aos governos, de alguma maneira, conduzir esse processo, né? Não conduzir, mas pelo menos tentar minimizar efeitos negativos e viabilizar aquilo que tem de positivo nessa transição. No Brasil, nós ainda não estão muito claras as políticas, mas tudo indica que a gente já tem em estudos, acho que em breve a gente vai conhecer mais, iniciativas que vão nessa direção. Você gostaria que eu comentasse um pouco?
Claro, professor. Eu ia justamente perguntar, deixei para o finalzinho, para a parte mais, digamos assim, interessante da nossa entrevista, o que está sendo pesquisado e avançado. Eu perguntei em que direção, porque se a gente pensar na questão ambiental, você tem o etanol, que já foi prioridade, deixou de ser, pode ser de novo. Então, mas deixa também a nova tecnologia chegar, que são os carros elétricos. Então a gente fica numa... O que avançar? Quer dizer, essas coisas acontecem, devem acontecer todas ao mesmo tempo. E um pouco comparar isso, que é um estudo que vocês fizeram. Inclusive a gente falou disso aqui, não é? Me lembro bem do Michele, professor Max. A gente falou desse estudo. Queria que o senhor comentasse esses e outros estudos.
Eu acho que o importante, seja naquilo que a gente tem feito no nosso laboratório, lá na Poli, mas seja em relação ao que o governo indica que também está sendo feito. Uhum. Quer dizer, são várias dimensões do problema, né? De um lado você tem a questão ambiental, a eletrificação contribui claramente para a questão ambiental.
Exato.
E aí, na questão ambiental, acho que a ênfase principal não necessariamente precisa ser somente na parte de eletrificação, e sim um esforço do ponto de vista ambiental para descarbonização, quer dizer, caminhar na direção de produtos e serviços que melhorem a emissão de gases de efeito estufa e outros tipos de emissões negativas para a natureza. E nesse sentido, o Brasil tem esse diferencial do etanol que simplesmente não pode ser ignorado. Mas também não podemos simplesmente fechar os olhos para a eletrificação. Isso certamente já não está acontecendo. Então, todos os pontos de vista, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista das relações de trabalho, gerações de empregos, né, aspectos sociais, temos que ter um esforço para combinar um incentivo à descarbonização com as várias alternativas tecnológicas que existem para isso, e no Brasil esse diferencial do etanol é algo que é muito característico do Brasil, é um diferencial em relação a outros países, né? Mas também a mesma coisa em relação a como, vamos dizer assim, como eu estava dizendo, minimizar efeitos deletérios em outros campos, né? Especialmente no campo social e econômico, de estruturação das cadeias de produção que existem, né? Das questões de trabalho que de alguma forma precisam ser consideradas. Então, esse é o dilema de governo. Esse é um ponto que a gente está procurando trabalhar no nosso laboratório e tentar também entender os vários pontos de vista, né? Seja das empresas nacionais que estão operando no Brasil, nós não temos nenhuma empresa nacional, mas as montadoras que estão no Brasil, as empresas que estão chegando, né? Entender um pouco o ponto de vista das várias instâncias de governo, como elas estão se posicionando em relação a isso, eventualmente sugerir algumas possibilidades de intervenção. Há outros agentes importantes que são entidades importantes nesse contexto, né? Que é, por exemplo, as instituições, os sindicatos de trabalhadores, associações de empresas, as montadoras, o setor de autopeças, que é um setor que certamente será muito impactado, né? Toda a cadeia do etanol, que é um ator extremamente importante, né? No esforço de descarbonização e em toda uma estrutura industrial que foi criada e muito bem consolidada no Brasil em torno do etanol. Então, tudo isso precisa ser considerado e nós como laboratórios, né, de acadêmicos, estamos tentando entender esses pontos de vista e num projeto que nós estamos desenvolvendo nesse momento, procurar definir alguns cenários alternativos de futuro, algo em torno de 5 a 10 anos para o futuro, pensar em alguns cenários alternativos, comparar esses cenários alternativos, né, como eles poderiam se comportar, olhar um pouco para frente, né, pensar em cenários para 10 anos no Brasil em termos de descarbonização e esses outros pontos que a gente estava citando aqui, e elencar esses cenários, estudar um pouco impactos, quais seriam os mais interessantes, como poder lidar com os aspectos negativos de cada um deles. É um pouco os trabalhos que a gente está desenvolvendo e o Michele, que fez aquele trabalho que a gente já apresentou aqui, é um dos nossos alunos brilhantes que estão contribuindo nesse esforço.
Porque eles compararam rapidinho, só eles compararam a emissão, né, dos diferentes, o carro elétrico. O professor vai explicar melhor em 30 segundos, professor.
Tá. Não, o trabalho dele foi uma comparação do nível de emissões de CO2.
Isso.
De um carro totalmente elétrico, de um carro tradicional utilizando somente do etanol, e uma terceira opção, que é um carro convencional, motor a combustão interna, operando somente com gasolina. E a surpresa desse estudo foi que o nível de emissões de um carro funcionando somente a etanol é bastante próximo de um carro elétrico, considerando todo o ciclo de vida do produto, a fabricação, o uso e o descarte, o que mostra a relevância do etanol no Brasil em termos de uma solução interessante do ponto de vista ambiental.
Maravilha! Quanta coisa a gente falou nesses 15 minutinhos. Professor Roberto Marques, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, coordenador então do MobLab, que é o Laboratório de Estratégias para a Mobilidade Urbana, diretor de Operações e Educação da Fundação Vanzolini, né? E quem quiser acessar também esse estudo que a gente citou aqui, que eu conversei com o professor e com o Michele, bem interessante também, vai se encaixar bem nessa discussão que a gente quis trazer aqui para o nosso ouvinte. Professor, muito obrigada, viu?
Roxane, eu continuo à disposição, eu que agradeço a você e a todos os nossos ouvintes aqui.